Boa noite.
Boa
Tudo
noite.
Bom com vocês?
Tudo bem, graças a Deus.
Que bom. Hoje, então, nós estamos aqui, né, nessa noite de lançamento do livro, né? Muito legal, a gente se sente muito honrado. Eu, pessoalmente, agradeço muito pela presença de vocês. Acredito que represento a igreja toda nesse momento. A gente ficou muito feliz com o carinho, né, de fazer esse lançamento aqui. Então, aqui a gente faz normalmente, né, de sábados com os jovens, a gente tem um entrevistado aqui. Então, essa noite, vocês são os nossos convidados. Tem algumas perguntinhas aqui, mas é tudo tranquilo, tá? Podem ficar, podem ficar sossegados. E é o lançamento do livro, mas eu comprei o livro antes. E eu dei uma lida, não consegui terminar, eu confesso. Mas eu gostei muito, até onde eu já consegui ler foi muito bom para mim. Aqui no final, eu dei uma olhada no final, né? Tem poesias também. E bem no finzinho tem... Eu vou abrir, eu acho que o meu é o outro. E que eu tô trocando os livros aqui. Não, é esse mesmo. Até meu marca-páginas foi pro chão. Aqui. Fala que esperamos que você tenha sido abençoado com a leitura desse livro. E eu, daqui a pouquinho, eu vou compartilhar também. Que eu já fui muito abençoado com a parte que eu li. Então, muito obrigado pelo livro. E achei muito legal também as poesias que estão no final.
Bom, eu que agradeço por você ter lido.
Imagina. É um livro tão bom, né? E, gente, é de verdade, tá? Recomendo o livro. Não é porque hoje é o lançamento do livro. Obrigado. As minhas palavras fogem às vezes, tá? Isso é normal. Mas, eu realmente, é um material bastante legal para a gente ter. Quem estiver aqui também, e tem algumas questões, né? Compre o livro, você que é um casal, você que é membro de um casal, compre o livro para você, tá bom? Sim, é claro que é para o seu cônjuge ler, mas se você vê alguma coisa que às vezes fala de orgulho, né, de alguma coisa, isso aqui é uma palavra para você mesmo, não é para comprar e dar para a pessoa, tá? Às vezes a gente fica tentado, né? Mas não é assim que funciona. Eu queria fazer um comentário, eu marquei aqui algumas páginas. Eu queria falar uma coisa para minha noiva estar aqui. Eu achei legal uma parte aqui, e aí fica esse pequeno spoiler, né, já do livro, que ele fala sobre uma palavra para as mulheres, né, sobre o instinto materno, que... Ele é muito forte, né? E às vezes a mulher, ela abre mão do marido e só liga para o filho, né? E aqui ela comenta que os filhos depois vão seguir família, então é importante dar uma atenção para o marido também. A gente não tem filho, né? Eu tô noivo ainda, mas eu tenho um sobrinho já, então eu sei como que vai ser no futuro. O instinto materno já está aflorado, né, meu amor? Eu te amo. Não, é ótimo que tem um instinto materno aflorado.
Esse meu amor, eu te amo, não é para acabar nunca.
Até
no fim.
Eu vou me esforçar. Então, aqui tem uma leiturazinha da página 8 que eu queria fazer. Eu não vou ler o livro inteiro, tá? Podem ficar tranquilos, que vai ter bastante coisa ainda para aprender com ele depois. A minha habilidade aqui com microfone e livro é impressionante. E eu acho que eu anotei a página errada. É na 18. Então aqui ele fala que amar é dar à pessoa amada o direito de ser ela mesma, né? Então, com essa frase do livro, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Falar quem são vocês... o que vocês fazem, contar um pouquinho da vida de vocês.
Bom, eu sou Maria de Lourdes, nasci em Piratininga, bem perto aqui. Sempre quem mora em Piratininga faz tudo em Bauru, né? Faz compra em Bauru, estuda em Bauru. Então, eu morava em Piratininga, mas estudei aqui, me formei aqui no Ernesto Monte. E me aposentei aqui no Ana Rosa, Zwicker da Anunziata, aqui no Redentor. Dei aula até aposentar aí nessa escola. Meu marido, bom, depois você fala de você, também aposentou aqui. Então, aqui é a nossa terra, é a nossa cidade, e essa igreja é a nossa casa. A gente tem um amor muito grande, porque a gente começou aqui com alguns irmãos, então foi uma bênção maravilhosa, uma oportunidade preciosa que Deus deu para a gente. Então, hoje é uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês, ver essa igreja tão linda, né? Começamos a construção, aí vocês terminaram, ficou muito bonito. Quero parabenizar o pastor e todos que fazem parte dessa igreja, e que aqui tem um pedacinho do nosso coração. Amo vocês.
Essa nossa vinda aqui foi uma expectativa. Quando o pastor Herbert com a sua esposa, a irmã Nilce, esteve em casa, eu falei para eles, nosso livro, cada igreja tem sido um capítulo na vida do pastor. E quando nós resolvemos escrever esse livro, depois de quase 40 anos de ministério, atendendo casais e vendo que cada dia está mais difícil o relacionamento entre seres humanos, principalmente entre os casais, que deveria ser um relacionamento todo especial de amor, certamente vocês irão encontrar no livro que existe um inimigo que tem ódio do amor. O inimigo do ódio é o diabo, ele tem ódio do amor. Ele faz tudo realmente para atrapalhar os relacionamentos. E nas nossas lutas, atendimentos, resolvemos escrever esse livro, que tem também, são 20 capítulos, é um tratado de experiência, de atendimento, mas de vivência, né? E quando o pastor Herbert com a esposa, a irmã, estiveram em casa e falando, eu falei, foi por Deus, porque o nome da Igreja Batista do Redentor está aqui nesse livro também. Nós agradecemos o que nós aprendemos aqui também. Então, nós marcamos para vir aqui, né, lançar, é o primeiro lugar que nós estamos lançando o livro aqui em Bauru. Já houve outras igrejas que nos convidaram e nós esperamos, nos aguardamos, e aconteceu esse dia. Eu falei para o pastor Herbert, fiquei muito feliz, porque seria aqui que eu queria lançá-lo. Aqui onde ficou um pedacinho do nosso coração, a minha neta, que é minha filha, né, vai cantar hoje. Nasceu aqui no Redentor com um ano, ela estava sendo apresentada aqui na igreja e fizemos a festinha aqui no Salão Social. Ela vai apresentar, está aí minha bisneta também, não pudemos trazer toda a nossa família. Eu estou revendo alguns irmãos especiais, que foram especiais no nosso ministério aqui. Tem o irmão Elias, ele que me levou para Pirajuí, só que ele saiu de lá e eu estou lá já há 24 anos, né? Então, eu quero agradecer, fiquei feliz por esse conjunto aqui, esse louvor, apresentando a Deus, os irmãos amados que estão aqui. É uma alegria muito grande. Certamente, o que vocês irão ler nesse livro, nós precisamos vender, né? Porque não é fácil, já está saindo já a segunda edição, e já está saindo também o próximo livro. Esse livro é sobre romantismo, mais para o casal, né? Que é aquilo que não deve morrer, que deve existir. Todo mundo que nos vê, nos mãos dadas, e todo mundo às vezes para na cidade para tirar foto de nós lá e ver como nós vivemos. para chegar nesse ponto, poder dizer hoje, vivemos em delícia. É uma caminhada, é uma história, é uma luta, é uma batalha. Hoje, a vida a dois é uma verdadeira guerra, uma batalha. E se não existir a determinação, a busca do amor de Deus para Ele encher o nosso coração de amor, é muito difícil a vivência a dois. E eu estou aqui, agradeço, pastor, sua esposa, irmã Neuci, que bondosamente ligando e nos atendendo, e vocês agora, essa entrevista, não sei o que vai sair de pergunta, mas que Deus nos dê a graça de respondermos, porque a nossa oração sempre tem sido, nós queremos que esse livro e a nossa vida sejam uma bênção. Estou aqui, minhas filhas, está faltando o pastor Marinho, que é o meu auxiliar lá, está aqui meus netos, genro, aqui eu falo que é genro, o Sérgio, né, que é aqui de Bauru, é a Mayre, a sua esposa, aqui é a Lenita, a Gabriela, a esposa do Paulinho, que é meu neto que vai acompanhar a Mayre. Estou muito feliz de estar aqui. E o que nós pudermos responder, a Letícia, a nossa oração é que todos sejam abençoados. Puderem comprar o livro, tudo bem, né, devem comprar até mais, nós vamos deixar alguns aí. E vocês vão poder comprar, às vezes, algum casal que tem filhos. Certamente amanhã eu estarei falando, porque amanhã nós vamos fazer uma mensagem. O pastor me convidou também para pregar amanhã. E eu até chorei quando Deus estava me dando a mensagem. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar lá? Eu não sei. O pastor é uma potência de... A gente sabe que é um pastor intelectual, uma bênção muito grande. Eu falei, o que eu vou falar? Nós vamos falar sobre o amor de Deus. O tema é uma carta de amor escrita na própria carne. Certamente vocês irão deliciar que eu estou com essa mensagem, esse estudo, estou preparando para também escrever um folheto ou um livreto, porque onde a gente consegue falar alguma coisa sobre o amor de Deus, a gente vê as pessoas vibrar. Desculpa, irmão, porque pastor, quando pega o microfone é difícil.
Fica à vontade, pastor. Pode ficar à vontade, viu? Quanto ao tempo, as perguntas. Quando eu estava lendo o livro, né, eu não os conhecia antes, né, mas eu os conheci através do livro um pouco. Eu achei muito legal, assim, eu tenho um exemplo forte de romantismo na minha vida, que é o avô da minha noiva. Ele é um exemplo, assim, que quando eu for... Até quando eu estiver na idade dele, eu quero manter também. E pelas palavras aqui, eu também senti esse mesmo amor entre vocês, né? O mesmo carinho. E eu achei muito bonito. Então, eu fiquei curioso, né, para saber como vocês se conheceram, como que foi a declaração, o pedido. Se não tiver problemas.
Não, vou fazer um resuminho. Quando eu nasci, eu vesti a roupa dele. Eles moravam... nós somos primos. Pai dele é irmão da minha mãe. E eles moravam na fazenda, São José, ali perto de Piratininga, e a minha mãe morava em Piratininga. E ela foi para a fazenda, todo final de semana ela ia na casa da mãe dela. A família do meu pai também morava lá e a família da minha mãe. E ele é meu primo, pai dele é irmão da minha mãe. E minha mãe... não tinha ultrassom. Então, ela foi, chegou lá e começou a passar mal. E a parteira foi a avó dele. Tinha uma parteira, era a avó dele. E chegou lá e falou, vai nascer. E a minha mãe falou, ai, mas não trouxe o enxovalzinho, a roupinha. E agora ela falou, ai, eu vou buscar a roupinha do Marinho. Ele tinha 10 meses.
Não sei o que ela fez na roupa.
Aí, então, usei a roupa dele. E nosso tempo de criança, a gente se encontrava na casa da minha avó, que a minha avó era a avó dele. E o meu irmão, que é o pastor Pedro de Piratininga, era muito briguento. Então, começou a cutucar ele com o alfinetinho, e ele bateu no meu irmão, no Lilo. Lá deu. E ali eu briguei com ele, nós ficamos de mal. Acho que por isso que... Depois, fomos voltar à amizade só na adolescência, mas ele era um primo assim que nem chegava perto, porque por causa dessa briga na infância. Então, na adolescência, a gente começou a voltar à amizade, Aí eu comecei a arrumar minhas amigas para ele namorar. E arrumava minhas amigas para ele namorar. E um dia ele falou para mim, mas você não percebeu ainda que é de você que eu gosto?
Vai lá arrumar cada uma feia.
E aí a gente começou a namorar. Nós namoramos. Foram 7 anos de namoro. Só que ele era católico. Como que chamava? Mariano, congregado Mariano. Ele era congregado Mariano. E nós eu sempre fui muito fiel na igreja, cresci na igreja, né? Desde a infância, meus pais sempre muito envolvidos na igreja. Tanto que eu tenho 6 irmãos, 4 são pastores.
Não, você tem 11, 3 irmãs, e a gente, 8 irmãos e 7 são pastores.
8 irmãos, 7 são pastores. As irmãs, nós somos 3 mulheres e todo o marido, pastor. Meu marido é pastor e das minhas 2 irmãs também são pastores. Então, a minha mãe ficou viúva, muito nova, com os filhos tudo. Eu era mais velha, tinha 19 anos, mas ela criou todos na igreja, é uma bênção. Hoje é uma família muito grande, tem muitos pastores. Meus irmãos pastores já têm filhos pastores, não é igual pastor. Eu tenho um filho pastor, meu irmão pastor Pedro tem um filho pastor, outros irmãos que são pastores já têm filhos pastores. Então, foi uma bênção muito grande ter ganho ele para Jesus. Comecei a namorar, ele era congregado Mariano, aí ele disse para mim assim, olha, quando a gente casar, você vai vir para a minha igreja. Aí eu não disse nem que sim, nem que não, eu só falei para ele, você já leu a Bíblia? Ele falou assim, não. Então eu falei, então só vou te pedir uma coisa, até o nosso casamento, eu quero que você leia a Bíblia. Aí ele foi perguntar para o padre se ele podia ler a Bíblia. E aí o padre receitou uma Bíblia lá, uma Bíblia católica, ele começou a ler, e lendo a Bíblia, ele se converteu, graças a Deus. Quando a gente se casou, ele já era crente, batizado, e tivemos nossos filhos. Aí ele sentiu o chamado para o ministério, estudou, e a gente tem vivido para Deus o que a gente tem que agradecer. Nada que a gente fizer... tudo ainda será muito pouco para agradecer o que Deus tem feito na nossa vida. Temos recebido muitas bênçãos. Deus me curou de um tumor na cabeça. Eu fui aposentada 3 anos antes do tempo, porque tive esse tumor na cabeça. Dava aula aqui no Ana Rosa. E neurinoma do acústico eu tive. Já estava lá no hospital do servidor público para ser operada. E lá... aconteceu um milagre, quando me levaram para a sala de cirurgia, que puseram para fazer a bolinha, para raspar a cabeça e riscar bem o lugarzinho de cortar, aí os médicos ficaram, não sabiam o que tinha acontecido. O tumor, que era do tamanho de um maracujá, estava do tamanho de um caroço de azeitona. E eles não sabiam o que aconteceu e falou assim, me dispensaram, falaram, o caso da senhora é para pesquisa. E eu já saí, mas marcaram uma data para eu voltar. E eu já saí dali com um carocinho aqui embaixo do braço. E aí falei para ele assim, quer saber de uma coisa? Nunca mais volto aqui, Jesus me curou. E aí aqueles 2 carocinhos formaram um furúnculo grande, que ficou uma semana vazando, e eu creio que Deus pôs um dreno aqui, ó, e fez vazar tudo por aqui, porque sumiu, nunca mais tive nada. Eu enxergava 2, tudo que eu olhava, a imagem se dividia, eu tinha tontura, eu esquecia tudo, por isso que eu fui aposentada 3 anos antes, mas eu recebi esse milagre na minha vida. Por isso que eu falei assim, enquanto eu viver aqui, este mundo, eu vou testemunhar de Jesus, do poder dele, que é muito grande. Para ele, não tem nada impossível. Depois que você passa por um milagre desse, porque isso aí foi um milagre que aconteceu, comprovado por médico, né? Porque depois de 10 anos, eu voltei no médico, mas eu voltei acompanhando alguém. E a hora que ele me viu, ele até assustou, porque ele pensou, acho que eu já tinha morrido há muito tempo. Aí ele falou para mim, assustou-se, você, e aí, operou? Eu falei assim, não, doutor, eu recebi um milagre de Deus. Eu fui curada. Ele falou assim, ah, não, imagina, esse tumor está aí, que é isso, não existe isso. Aí eu falando, ele falou, não, então vai fazer uma radiografia. Tomografia. Doutor Domingos Lamônica, daqui de Bauru, já morreu já. E ele falou, vai fazer uma tomografia. Aí ele já morreu, eu estou aqui. Aí, quando eu cheguei com a radiografia, com a tomografia, ele tinha a antiga, né? Ele pegou as duas na mão que ficou, ele deu um pulo na cadeira, falou, sumiu. Aí ele olhava nas duas, na que tinha o tumor e na que não tinha. E ele ficava olhando, aí, porque ele era muito incrédulo. Né? Quando eu falei que eu tinha recebido um milagre de Deus, ele falou, imagina, isso não existe. O que é esse tumor? Está aí. E mandou eu fazer. Agora, nessa hora, eu falei assim, quer dizer, então, doutor, que eu recebi mesmo um milagre de Deus? Né? Aí ele disse assim, nessas horas, a gente é obrigado a crer. Nessas horas, a gente é obrigado a crer. E, graças a Deus, nunca mais tive nada. Então, é um milagre na minha vida. Eu falei para Deus, enquanto eu viver aqui, eu vou testemunhar, dar esse testemunho. E é uma alegria estar aqui hoje com os irmãos.
Amém. Muito, muito legal essa história, né? A gente, eu não imaginava, né?
Estão indo muito.
Oi?
A gente está indo.
Não, fica tranquilo. Aqui são pouquinhas perguntas, tem tempo tranquilo. Meu próximo compromisso é amanhã no culto da manhã, só não sei se alguém tem um. Qualquer coisa, a gente abaixa o som um pouco e os vizinhos não reclamam, está tudo certo. E aqui no início do livro, você comenta sobre a correria do mundo, né, dos problemas. E queria saber se vocês têm alguma sugestão, alguma dica de como lidar com essa correria do mundo hoje para os casais que estão aí.
É difícil, tem que haver uma determinação, porque se o casal, que, principalmente o casal cristão, que tem Jesus, tem que tirar um tempinho para orar junto, isso é fundamental. Sabe, né? O culto doméstico hoje é muito difícil de fazer, marido e mulher, porque antigamente a mulher ficava em casa cuidando dos filhos da casa, o marido trabalhava. Hoje a mulher sai também para trabalhar, o marido trabalha, a mulher trabalha, os filhos trabalham, então é uma correria. Como é difícil unir a família, sabe, para orar. Mas é muito importante o casal orar junto, orar e poder reunir a família, pelo menos um dia na semana para reunir a família para orar. Mas o casal, é fundamental que o casal ore junto, converse muito, sabe? O diálogo entre o casal é uma coisa muito fundamental. A gente sempre conversou muito. Ele trabalhava na Casa da Lavoura o dia todo, eu dava aula em outra cidade o dia todo, mas chegava à noite, a gente não dormia sem contar tudo o que aconteceu durante o dia, foi isso, assim, gente. Então, eu acho que o diálogo, a conversa, aproxima muito o casal, sabe? Eles vão se tornando um, então, um passa para o outro a sua vida, é compartilhar, precisa muito.
Tem um capítulo sobre comunicação.
Isso eu cheguei nele.
Porque o casal que não conversa e vai se distanciando, hoje tem uma coisa que distancia muito os casais, é a televisão. Os dois trabalham, aí chega, a mulher quer assistir a novela, e o marido quer assistir o futebol, outra coisa, e eles não conversam, fica até tarde. Quando um vai dormir primeiro, quando outro chega, o outro já está dormindo, então não tem aquela conversinha na cama antes de dormir, é muito fundamental para o casal. Então, isso aí é muito bom.
Legal. E aqui tem uma observação que eu coloquei, que aqui o livro, gente, ele tem a solução para o egoísmo. Né? Então, Se você quiser saber. Essa pergunta eu não vou fazer, porque está claramente falando no livro, então eu vou deixar de segredo para quem lê, né? Não ter a experiência estragada. E agora, a próxima pergunta é: como que foi a fundação aqui da igreja? Como que foi o ministério, né? O pastoreado?
Eu, quando cheguei aqui, eu lembrei de uma pessoa que foi a pessoa fundamental para começar o trabalho aqui. Irmão Anísio, a família do irmão Anísio. Irmão Elias está aí hoje, graças a Deus. Aquela família e mais outros irmãos, nós nos reuníamos lá onde é a casa pastoral, era um salãozinho pequeno. Acho que nós começamos com 22 pessoas e Deus foi abençoando o trabalho e os irmãos resolveram. Nós compramos o terreno aqui. Eu lembro alguns irmãos que não tinha tempo de trabalhar, às vezes ajudava financeiramente, pagando um servente, mas uma pessoa que ele nunca deixou de trabalhar todos os sábados era o irmão Anísio. De manhã, à tarde, todos os dias, ele estava trabalhando aqui, um homem que eu não esqueço de maneira alguma da família dele.
Dedicação.
A dedicação. Outros irmãos maravilhosos, irmão Joel está aí. Se a gente fosse lembrar de todos os irmãos para construir com dificuldade, mas houve uma motivação. E tudo na vida cristã, para construir, para viver, tem que existir a motivação. E nós tínhamos aqui um grupo que eram motivados, porque eles estavam vendo o trabalho crescer, Deus estava abençoando o nosso ministério. O trabalho foi crescendo lá, foi se tornando pequeno, até a gente vir para esse lugar, que logo também ficou pequeno. E aí Deus nos tirou daqui e nos levou para Dois Córregos, novamente, um lugar que tinha 4 pessoas e a igreja estaria sendo fechada. Ficamos 4 anos lá e já não tinha lugar para a igreja. E quando eu estava aqui, Pirajuí começou a me convidar. Quando eu estava em Dois Córregos, Pirajuí me convidando. E Deus sempre falando, não é hora, não é hora, não é hora. Mas a gente não esquece do esforço dos irmãos aqui, aqueles que passaram. A gente sabe que uma geração vai, a outra vem. E o trabalho do Senhor nunca para. Quando tem homens como o pastor que vocês têm, a família, essa liderança, a gente vê a irmã Nilce, e outros que eu não conheço bem, agora vocês aqui à frente, essa dedicação, eu sei que vocês vão deixar marcas também, que aqui é um capítulo na vida de cada um de vocês, como foi na minha vida. Mas a gente deixa marcas que dificilmente serão esquecidas nas vidas. As marcas mais preciosas são almas ganhas para Jesus Cristo, nosso Salvador. É a coisa mais importante, mais preciosa, que vocês continuem essa obra aqui, porque quando vocês passarem, vocês vão ver que ficou uma história.
Eu queria aproveitar esse momento, né, e agradecer novamente agora, pessoalmente também, eu tenho sido muito abençoado por essa igreja, eu tenho me desenvolvido muito aqui e Deus tem me usado, e é maravilhoso, né, ter essa oportunidade. Inclusive, já vou inteirar, eu não sou baterista da banda, né? É que o nosso pianista hoje, ele está num acampamento de missões, então o baterista foi tocar piano e aí eu fui lá na bateria. Então, até a bateria agora tá indo, tô aprendendo também. Então, tudo a gente vai tendo oportunidade, né, de servir.
Não precisa de um baterista, que tem um baterista ali que já é
louquinho. Já dá para tocar junto também, né? E Então, eu tenho sido muito abençoado aqui pela igreja, né? A igreja, ela também já está ficando pequena. A gente está com, não sei se vocês estão sabendo, a gente já está com um projeto de expansão aqui das salas lá atrás, né? E mais para frente, aí, quem sabe também, já estamos com o terreno também, né? Então, se Deus quiser, essa igreja ainda vai ser bênção na vida de muitas outras pessoas também. Então, eu queria agradecê-los novamente pelo primeiro passo, né? Às vezes é difícil o começo, né? E eu sei também, porque eu observo em casais, eu sei que tem o pastor e tem também a esposa do pastor, né? Que também é uma peça fundamental em todo o ministério. Eu já sinto isso no meu ministério, que é com adolescentes, né? E então, para o pastor ainda, que é uma responsabilidade muito maior. Então eu queria agradecer aos dois aí. E pedir mais uma vez uma salva de palmas.
Nós que agradecemos. Foi um privilégio para nós estarmos aqui.
Vamos lá, então. Voltando para a parte do romantismo, né? Qual que foi alguma situação que vocês lembram, que vocês tenham passado, que foi, assim, pelo que já deu para perceber, né, de andar sempre de mão dada e tudo, o romantismo é uma coisa frequente já na vida de vocês. Mas tem algum momento, alguma situação que ficou marcada, assim, de uma...
Sim, é a determinação, mas tem que ter uma referência. Você vê uma coisa e deseja fazer igual, tem aquele ponto de referência. Nossa referência foram nossos avós, porque meus avós, pais da minha mãe, são pais do pai dele. Então, desde que a gente começou o namoro, porque já expliquei que a gente brigou na infância, depois na adolescência, voltamos à amizade e virou namoro. Mas a gente teve uma referência que eram nossos avós, porque aquele casal de velhinhos, sempre juntinhos, era muito bonito de ver os dois, sempre juntinhos. E aí nós falamos assim, vamos ser igual o vô e a avó, até velhinhos, nós vamos estar juntinhos assim. Então, é muito bom ter uma referência, sabe? E aí a gente pôs isso em prática, falamos, não vamos deixar morrer nunca o romantismo, não vamos deixar morrer. Até velhinho nós vamos estar juntinho, vamos beijar, abraçar, até beijo e abraço, não é só para a lua de mel, beijo e abraço até o fim. Então, a gente tem que cultivar.
E ainda tem beijo de língua.
Tem que cultivar e não deixar morrer. Né? Porque uma planta, você vai regando, você cuida, arranca os matinhos, ela vai embora, se desenvolve, mas se abandonar, se largar... Então, mesma coisa, o amor, o romance, o romantismo, tem que ser cultivado, porque é uma coisa tão gostosa. Você vê os casais de namorada aí, tá naqueles beijos, abraços, casou, dali a pouco está um para lá, outro para cá, por quê? Então, a gente até hoje dorme juntinho, dorme abraçadinho. Foi uma determinação que a gente teve de nunca deixar. Vamos ser eternos namorados. E é isso que a gente tem posto em prática.
Muito legal, é uma lição.
Não queiram ter como exemplo os artistas de hoje das novelas.
Verdade.
É uma lição que a gente pode colocar em prática, né? Os casais que estão aqui presentes sempre ter essa determinação, né, para manter o romantismo.
Mas tem um segredo, é o perdão, é o maior segredo. Nunca dormir de mal. Nós tivemos esse propósito, logo que casamos, aconteça o que acontecer durante o dia, brigou, ficou emburrado, um virou a cara, fez beiço, ficou com raiva, mas... Tem um texto na Bíblia que foi nossa inspiração. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, é normal você ficar com raiva, às vezes ele faz uma coisa, ela faz uma coisa que não agrada, fica emburrado, fica de cara feia. Aconteça o que acontecer. Antes que o sol se ponha, perdoe. Perdoe, peça perdão, faça as pazes, não durma de mal. dorme de mal, dorme com ela, porque hoje o casal, um pega o travesseiro, vai lá para outro quarto, vai dormir na outra cama, ou vira de costas, um nem chega no outro, dorme de mal, está dando lugar para o diabo, porque no outro dia fica mais difícil, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil para fazer as pazes. Então, não dê lugar ao diabo, não deixa. Fez alguma coisa que magoou, perdoe. Se não está conseguindo perdoar, dobra o joelho e fala, Senhor, aquilo que ele me fez, aquilo que ela me fez foi demais, me machucou muito, não estou conseguindo perdoar, mas eu quero perdoar, me ajuda a perdoar. E declara, em nome de Jesus, está perdoado. Pronto, vem uma paz, sabe? O perdão é fundamental para o casal, porque são dois seres totalmente diferentes um do outro, e existem contradições, um faz o que o outro não gosta. Então, se não perdoar, se não houver perdão, e você vai criando... É o seguinte, perdoando, você vai adquirindo um hábito de perdoar instantaneamente. Você vai criando uma casca grossa que é... qualquer coisa, a ofensa, bate e volta, nem entra mais. Então, você perdoa instantaneamente, isso daí vai fazendo o casal crescer. É tão maravilhoso que chega num ponto que os dois se tornam um, e um não magoa o outro, porque se eu machucar ele, dói em mim. A gente é um, o casal é um só. Então, a gente chega nesse ponto. Mas tem que cultivar, nunca dormir de mal. É perdoar antes que o sol se ponha. Quer dizer, não durma com raiva, perdoe antes. Se não estiver conseguindo, peça para Deus que Ele dá força para perdoar. Declare que está perdoado e dá um beijo, um abraço e pronto. Passou a raiva. É.
Existe um capítulo sobre perdão. Nós fomos lançar o livro em Rio Claro, numa igreja lá de 2.000 membros. E uma líder, lendo esse capítulo, ela falou, é um capítulo que tinha que ser estudado em todas as igrejas, sobre o perdão. É uma experiência muito... Porque quando ela fala ali, porque quando nós ficamos com mágoa, vai criando em nós uma raiva, até um ódio. Raiz de amargura, né? Aquela raizinha de amargura que Hebreus 12, 14 fala, não... E essa raizinha de amargura não pode criar. Tem que haver aquele espírito de perdão, porque ela cita no livro. Porque quando você fica magoado com alguém, você está tomando veneno querendo que o outro morra.
E essa raiz vai, às vezes fica, tem gente que guarda uma mágoa escondida, não fala, mas está aquela mágoa, aquela raiz de amargura vai se aprofundando, fica uma árvore tão grande que depois você está difícil de arrancar. Por isso que eu falo assim, não durma com raiva, perdoe, porque enquanto é comecinho, é mais fácil de arrancar do que deixar essa raiz de amargura se aprofundar e ficar mais difícil.
Estou desenvolvendo minha habilidade de bater palma e segurar o microfone ao mesmo tempo aqui. Queria lembrar o pessoal, né, que o perdão que vocês falaram, ele é uma escolha, né, não é um sentimento. Às vezes a gente confunde um pouco.
Tem que determinar. Eu não estou conseguindo perdoar, mas eu quero e vou, em nome de Jesus.
Isso aí.
Perdoar, uma decisão.
E aí, eu tinha separado, eu queria já aproveitar aqui, como a gente já falou sobre perdão, eu separei uma pequena dinâmica para a gente fazer com os casais que estão aqui. Tem numa página que fala as frases do ouro no casamento, né? Que são, eu te amo, me perdoe e eu estava errado. Então, eu queria que quem estivesse em casal agora virasse para o seu cônjuge e aí falasse essas palavras, mas vamos inverter a ordem. Porque assim, se você já tiver errado com alguma coisa, você já fala agora, já pede desculpa. Está na página 30, se alguém tiver o livro e quiser colar. É no finzinho da página, são três frases, né? Então,
as páginas, o índice, nós já mandamos corrigir, não está batendo bem.
Ah, tá. Tá certo.
Vai ser mostrando aí.
Fala que capítulo que é, né?
E aqui,
perdão.
Então, ele fala, aqui ele fala, eu estava errado, me perdoe e eu te amo, né? Invertendo a ordem. Se você estiver errado de alguma coisa, você já fala, já pede perdão, já resolve aqui mesmo, né? Não vai dormir sem ser perdoado. E se você não tiver, é a frase de ouro do casamento, você já vai treinando que uma hora você vai precisar. Então, a gente já fica preparado, né? Eu tô noivo ainda, né? A gente está fazendo... Eu e minha noiva estamos fazendo um curso da Universidade da Família, que é o Homem ao Máximo que eu faço e a Mulher Única que ela está fazendo. É um curso que o enfoque principal já é para casais casados, né? Mas aí, quando...
Vocês foram para Marília fazer?
Ou... Não, a gente está fazendo aqui, tem os líderes de casais estão dando curso aqui para a gente.
Sim. E... a nossa igreja tem... Os casais que são da Universidade da Família, que vieram de Marília, e tem o curso da nossa igreja.
Que legal. E aí a gente está fazendo, e eu falo às vezes, né? Às vezes é mais fácil, a maioria das vezes, na verdade, é mais fácil você consertar alguma coisa, você consertar o carro enquanto ele não está andando, né? Antes de dar algum problema, você já evita que ele aconteça. Então eu falei, como eu sou noivo ainda, eu ainda vou casar, eu já vou aprender o que eu tenho que aprender para depois eu não ficar... Bom, sofrendo. Melhor. Então, quem não tiver errado agora, aí pode treinar também. E se você está aqui solteiro, se você tem algum interesse em alguém no celular, sei lá, pega o celular e fala para ele, não sei. Mas pode treinar sozinho também, porque, quem sabe, um dia você pode precisar disso aí. Então, vamos ficar de pé, as pessoas? Eu vou ali até a minha noiva. E aí, querida? Eu tenho que falar para o pessoal me ouvir, mas você não precisa, tá bom? É porque senão eles não vão saber o que tem que falar aqui. Então, eu vou falar e a gente repete, tá bom? Pode ser os dois ao mesmo tempo, não precisa falar, porque não precisa ser um de cada vez. Então, querida? Me dá a mãozinha também, igual todo mundo. Obrigado. Então, a primeira frase é... Não é obrigado. Eu estava errado. Eu estava errado. Me perdoe. Me perdoe. Meu amor. E eu te amo. Obrigado.
Que bênção.
Muito posso, legal.
Posso falar um?
Por favor.
Nunca dormi de mal.
O revisor desse livro, da editora Fiel, né, ele foi dessa igreja. Certamente um dia ele vai estar aqui.
Valdir.
Hoje é pastor. Pastor Valdir. Ele era revisor da editora Fiel, e a esposa dele trabalha lá ainda. Ele agora é pastora, trabalha na igreja. Ele, fazendo a revisão desse livro, ele depois começou a pedir que todos os maridos também lessem esse livro, né? Porque depois de uns dias, a esposa dele falou assim, esse livro faz milagre, que possa fazer milagre em muitas vidas aqui.
Amém. Então fica aí também, maridos, futuros maridos. Fala, Deus. Então, aqui ele fala, né, daquela. Tem um capítulo que fala sobre comunicação, o capítulo anterior que fala um pouco sobre egoísmo, né? E aí, assim, eu tenho o egoísmo e a falta de comunicação como grandes males, né, que a gente passa em relacionamentos. Hoje em dia, a grande maioria dos problemas acaba vindo ou de uma atitude egoísta, ou de uma falta de comunicação, ou de uma mistura dos dois, né? E vocês consideram isso dessa forma? Como que a gente pode lutar um pouco contra esse egoísmo e como essa falta de comunicação?
O egoísmo está dentro de cada um. Aí É a morte do ego, né? O nosso, e só pelo Espírito Santo mesmo, para o nosso ego ir morrendo e o Espírito Santo ir dominando. Aí é o controle do Espírito, porque a nossa natureza terrena, ela não quer perdoar, não quer. Mas então, tudo é Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo dominando, controlando. Por isso que eu falo assim, quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. O casal é assim, quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro.
Muito bom, então, eu mantenho também a vida.
Não é,
né?
Fácil. É, nós fizemos um trabalho sobre a ditadura do eu. É, todos nós temos muito de egoísmo, nós temos dentro de nós algo que eu quero ser amado, eu quero ser servido, mas a gente precisa aprender que quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa que a gente ama feliz. E só o controle do Espírito na nossa vida. Paulo descreve muito bem em Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e do Espírito, fruto do Espírito. E Paulo escreve aquele hino do amor, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, 8 coisas que o amor faz e 8 coisas que o amor não faz. E este amor, para a gente fazer as coisas, para manifestar o fruto, tem que ser um controle do Espírito, que não é fácil, é muito difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, esse corre-corre, essa luta, essa batalha para sobrevivência. Então, o controle do eu pelo Espírito Santo é difícil. Sempre a gente ouviu e pregou que quando Jesus está reinando no trono do nosso coração, o nosso eu está na cruz. Mas quando o nosso eu está no trono, Jesus fica na cruz. É sinal que o Espírito não está atuando na nossa vida. Não é fácil, porque nós podemos hoje estar bem e amanhã não estar bem. Depende da circunstância da vida, da nossa maneira de andar, da nossa maneira de agir e de reagir. Porque às vezes nós agimos bem, mas reagimos mal. Ou às vezes nós agimos mal e queremos reagir bem. Não é possível.
E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma colocação sobre o livro, alguma coisa da vida que vocês sentem de falar, pensam que é importante não sair daqui sem que o pessoal que está aqui hoje escute essa palavra, alguma coisa que vocês pensam?
O segundo livro está vindo aí atrás. Seu Lar, Seu Maior Tesouro. É um complemento, porque esse livro, O Glacê do Bolo, trata mais da parte romântica do casamento, da vivência do casal. E Seu Lar, Seu Maior Tesouro já é mais a parte prática do casamento e o fundamento mesmo. Aí é o lar na rocha. E eu quero pedir que os irmãos orem para que dê certo essa nova publicação, a gente está escrevendo, e que seja bênção. E eu quero agradecer muito essa igreja por ter convidado a gente para ter essa oportunidade de vir aqui falar sobre o livro. Muito obrigado, que Deus possa abençoar. E foi uma felicidade imensa para nós essa oportunidade.
Realmente, a nossa gratidão e a nossa oração a Deus é que todos vocês que vieram aqui hoje sejam muito abençoados. Se você não comprar o livro, mas o que vocês ouviram, se você é casado, se você não é casado, se você é separado, vai construir um novo casamento, um novo relacionamento, se você é jovem aí para casar, você deve aprender já ler o livro para casar sabendo, né? Porque é tão difícil casar sem estar preparado. É uma batalha, é uma guerra muito grande. Quando nós falamos que o diabo tem ódio do amor, por isso que certamente vai sair uma... Não sei, nos ligaram do Jornal da Cidade. Ali tem, nós fizemos a entrevista, nos chamaram o ano passado a respeito do livro, e agora nos ligaram, porque fizeram uma estatística sobre casamento e ficaram impressionados com tantas separações, até um ano de casado. As pessoas não conseguem sobreviver mais do que um ano. E nós agora nos dispomos a ajudar os casais a falar. Certamente sairá amanhã algum artigo, porque eles nos entrevistaram também, eu não sei porquê, quando eles falaram do casamento e essas estatísticas. Que vocês possam se unir a nós para ajudar nessa hora difícil, difícil de relacionamento, que todos vocês possam buscar aquela presença de Deus, aquele poder, para poder falar: Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu quero viver para a glória do nome de Jesus. Amém. E para a bênção da minha família, aqueles que estão ao meu lado, que vejam em mim um exemplo. Eu falo, hoje eu já sou bisavô, minha bisnetinha já estava chorando ali, né? Mas ela é apaixonada por mim, para não dizer que eu sou apaixonado por ela. Obrigado, pastor Ebsch. Amamos muito vocês, irmã Nilce, todos aqui, revendo alguns irmãos e os outros que nós estamos conhecendo. A nossa oração, que seja respondida por Deus, que vocês tenham sido abençoados. Amém. Amém.
E para os casados e os namorados, não deixe a chama apagar. Não, ame cada dia mais, busque esse amor de Deus e não deixe a chama apagar. Que Deus abençoe. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Amém.
Eu queria ainda ler aqui um trechinho final, né? Que foi um trecho que eu achei muito bonito. Ele tem... muito bem escrito o livro, viu? Parabéns. Então, eu queria compartilhar aqui com o pessoal esse trechinho, que eu separei aqui também. O êxito, ele deve ser um ideal. Metas conquistadas, sonhos realizados, triunfos alcançados, obstáculos superados. A felicidade nos arremessa ao êxito. E a chave para a felicidade não é apenas ser amado, mas ter alguém para amar. Aproveite cada momento, pois o ontem não voltará mais. A vida mais longa ainda é curta. Portanto, saiba aproveitar o tempo de vida que nos foi legado por Deus. Então, eu queria ainda deixar essa palavra aqui, né, para todos que vieram. Gente, o livro é muito bom. Se você tiver a oportunidade, vai estar vendendo aqui no final. Hoje a gente vai ter a nossa noite de autógrafos, né? A gente vai ter autógrafos ali em cima. Daqui a pouco, tá? Esperem um pouquinho. Ainda tem mais algumas programações, umas coisinhas para acontecer. Eu queria agradecer novamente a presença do pastor Mário, da Maria. Foi uma honra enorme estar aqui, poder entrevistar os fundadores da igreja, autores do livro, né? A gente fica muito feliz com a visita de vocês. E muito obrigado novamente.
Nós que agradecemos, viu?
A minha filha vai cantar agora.
Deus abençoe vocês.